Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Paulo José Cunha.
O segundo governo da presidente Dilma estreou com uma marca vistosa. Brasil, pátria educadora. Na primeira mudança ministerial, a presidente nomeou para o ministério um especialista na área. Com Renato Janine Ribeiro, cresceu a esperança de uma gestão mais técnica e menos sujeita aos ventos das mudanças políticas. Mas a esperança se esvaiu quando o governo, pressionado pela necessidade de mudanças capazes de reacomodar sua base de sustentação, desapeou Renato Janine do ministério, que voltou a ser dirigido por Aloísio Mercadante, que retomou o posto depois de ter saído de lá para ocupar a Casa Civil. Os cortes nas verbas do FIES, que vinham permitindo o acesso de um grande número de estudantes ao ensino superior, causaram muita decepção. Mas o governo se esforça em dizer que a educação continua sendo uma área prioritária. Quem está com a razão? Para discutir esse assunto, nós recebemos no Brasil em Debate as deputadas Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e Ana Perugini, do PT de São Paulo. Eu quero agradecer a gentileza de terem aceito o convite para participar desse debate. E queria começar pela deputada Ana Perugini. Tantas mudanças num setor tão estratégico e tão importante como é o da educação deixam a sociedade apreensiva. Essas mudanças, a seu ver, deputada, eram extremamente necessárias? A saída de Janine era tão fundamental assim?
Não, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer a bela Mariana. Mariana é o nome da minha filha mais velha, né? Hoje já tem 25 anos de idade, é pedagoga, né? Ou melhor, psicóloga, está fazendo pós-graduando agora em psicanálise. E quero agradecer a oportunidade. Em relação à tua pergunta, eu vi a discussão e conversava aqui com a Mariana. Mariana, eles estão tentando mudar o nome do programa, né? mudar os personagens aqui também. Mas em relação à tua pergunta, eu já fui questionada a respeito disso, inclusive, por ocasião do dia 5, na Assembleia Legislativa em São Paulo, sobre as mudanças ministeriais, que não foi só essa mudança que ocorreu agora no último
tempo,
nós já tivemos outras mudanças. Mas o fato é que desde que foi votado sem nenhum veto, né, e sancionado sem nenhum veto, o Plano Nacional da Educação, o MEC tem uma diretriz, o MEC tem um projeto. A educação no Brasil tem um projeto.
E
o projeto
independe do titular, a senhora
independe,
quer dizer.
E, aliás, o Janine foi um filósofo dentro do Ministério, uma pessoa de alta competência, alguém com um posicionamento em relação à nossa sociedade e o papel da educação, com um olhar fundamental para esse momento que o nosso Brasil está vivendo. Mas o ministro Aloísio Mercadante é um grande gestor e já foi gestor nesta pasta. Então, inclusive, por ocasião, naquele momento, no dia 5, quando nós discutimos o Plano Nacional da Educação na Assembleia Legislativa de São Paulo, isso já foi ventilado. Isso já foi ventilado também na Comissão de Educação. E eu volto a insistir, nesses três momentos eu estava presente, né? Eu estava presente como agora, e volto a afirmar, nós temos uma lei que foi votada aqui dentro do Congresso Nacional, por unanimidade, e foi sancionado sem nenhum veto, e que traz todo um projeto para os 10 anos do nosso país em relação à educação.
Deputada Mariana, a senhora concorda que não há necessidade de a gente se preocupar com quem ocupa o cargo de ministro da Educação, que o importante é a diretriz traçada pela legislação, que foi aprovada por unanimidade aqui?
Bom, primeiro também agradecer a participação aqui, ser convidada, estar ao lado da ilustre também deputada Ana. É um prazer, estamos juntas na Comissão de Educação e sempre nas nossas lutas pela educação, tanto básica, a questão da educação superior, educação média, a gente fica realmente preocupado. Eu, muitas vezes, acabo discordando desse lado, sabendo que temos o mesmo posicionamento de querer uma educação de qualidade. Mas nós temos uma preocupação. Quando foi votado o PNE aqui no Congresso, tanto a oposição quanto a base votaram...
PNE é só para o telespectador e ouvinte que nos acompanha saber o que é o Plano Nacional de Educação.
Exatamente. Ele veio com essas 20 metas e essas 20 metas foi por unanimidade aprovada. E isso a gente vê que todos estavam aqui preocupados realmente. O que a gente precisa é colocar que ele saia mesmo do papel e e vá vigorar na prática e funcione. Mas, claro, nós temos a preocupação. Já tivemos aí a passagem de 4 ministros que passaram no Ministério e ficamos preocupados pelo fato de cada um ter uma forma de pensar, uma forma de agir, de querer colocar até mesmo que todas as pessoas que estão envolvidas no Ministério entrem num ritmo e quando elas estão entrando no ritmo, vem outro ministro e muda tudo aquilo. Isso nos preocupa. E nos preocupa pelo fato do governo começar o ano falando que será um governo da pátria educadora e ter tantas mudanças e modificações. Talvez seja não apenas para poder fazer uma composição política, mas até mesmo para acertar um nome que seja mais adequado para o Ministério.
Deputada, a senhora acha que não há perda de continuidade com essas mudanças sucessivas de titularidade do Ministério da Educação?
Olha, eu não acompanhei a tomada de posse do ministro Janine, mas acompanhei a tomada de posse do ministro Aloysio Mercadante, que inclusive na ocasião do seu discurso disse que manteria com pouquíssimas mudanças, né, todo o quadro do Ministério da Educação e que traria a sua equipe que sempre acompanha, mas que manteria até porque estava sendo bem conduzida a pasta. Eu acredito que não. Acredito que a energia de Aloysio Mercadante, porque ele tem uma energia muito boa no sentido de dar continuidade, dar velocidade ao trabalho, nós precisamos disso em relação ao Plano Nacional da Educação. E, aliás, é interessante até tua colocação, Paulo, se me permite, quando você passava a explicar para quem está nos assistindo o que é o Plano Nacional da Educação, também no dia 5 nós lançamos em São Paulo um movimento, né, um movimento para que nós pudéssemos popularizar o Plano Nacional da Educação. Nós chamamos de Movimento Mais PNE. Né? Nós elaboramos algumas fases para que o Plano Nacional da Educação seja, de fato, seja apoderado e, a partir de então, empoderar a comunidade, né, a sociedade, para que a sociedade comece a acompanhar, de fato, tanto o município, como o Estado, como a Federação, na aplicação, de fato, na aplicabilidade do Plano Nacional da Educação, porque nós temos metas que têm prazos específicos e, no geral, a aplicação até o final desses 10 anos que precisa acontecer. Mas nós acreditamos que, de fato, o Plano Nacional de Educação vai acontecer à medida que a sociedade tomar conhecimento do plano. Né? Assim como a Lei Maria da Penha, né? As promotoras legais, né? que é a sociedade organizada através dos sindicatos e até mesmo pelas associações de bairro, né? Elas tomaram posse da Lei Maria da Penha, popularizaram a lei de tal maneira que hoje a Lei Maria da Penha é muito conhecida. E nós precisamos tornar o Plano Nacional de Educação muito conhecido pela população.
Deputada Mariana, os sucessivos governos falam da prioridade à área da educação. Isso eu escuto já há muitos, muitos anos. Mas da teoria ou do discurso até a prática, existe aí um fosso, um buraco, um gap enorme. A gente observa, por exemplo, que na hora de distribuir os recursos, e eu não distingo aqui um governo do outro, é sempre uma dificuldade muito grande. A senhora acha que vai ser possível, daqui para frente, a gente ter uma distribuição de recursos e um cuidado maior com a educação, do tamanho do cuidado que é esse setor tão estratégico merece?
Verdade. A gente escuta todos os governos, né, falarem em relação a isso. Eu posso falar até mesmo os governos municipais e estaduais com questão da educação. Até mesmo quando estamos no período eleitoral, os maiores questionamentos sempre vêm na área da educação e da saúde. E nós temos essa preocupação. Eu quero enxergar lá na frente como realmente a educação seja uma prioridade. O que nos preocupa é que começamos o ano com um corte de 10 bilhões de reais na educação. E a maior preocupação é que temos ainda muitas crianças fora da escola, ainda com uma questão de não ter uma vaga numa creche. Isso, nós temos que lutar, independente de governo, independente de partidos políticos. Eu vendo até mesmo o IDEB, o nosso índice, ainda está muito baixo. E uma das metas do Plano Nacional de Educação é para a elevação do nosso índice. Quem tem sido muito prejudicado em relação a isso é os próprios alunos do ensino médio, são os que têm os índices mais baixos. E a nossa preocupação é porque esses adolescentes, quando saem da escola, é que eles vão procurar um primeiro emprego. E a partir disso, se eles não têm uma boa formação, eles acabam entrando no desemprego, se envolvendo com as drogas, com a marginalidade, e a gente precisa cada vez mais fomentar e fortalecer a educação básica no nosso país.
A senhora concorda, deputada? A senhora acha que o caminho é esse? É, de se lutar por mais verbas, de se lutar por mais espaço, esse espaço que a educação merece,
Então, quanto?
E há muitos anos se fala tanto, mas não se age efetivamente a esse respeito?
Eu acredito que nos últimos anos não tem sido só falado a respeito da educação. Nós temos números concretos em relação à educação no nosso Brasil, tanto no ensino superior, também como na educação infantil, que nunca tinha sido responsabilidade de um governo federal. O fato é que a partir do Plano Nacional da Educação e a partir do advento de 2002, com a chegada do presidente Lula ao governo federal, como presidente na República, o governo federal também começou a se responsabilizar, inclusive pelo ensino fundamental. É interessante isso. Hoje mesmo na comissão nós discutimos a respeito do corte de verbas. E houve de fato corte de verbas em todos os setores, né? Isso é uma preocupação de todos os educadores e especialmente desta casa na comissão de educação, que é uma comissão bastante atuante. E nós hoje já acabamos votando também as emendas da comissão, pensando principalmente na educação básica do nosso país. E o que foi pensado em relação para que nós garantíssemos o PNE na sua aplicabilidade, foi o recurso do pré-sal. Há muito melindre em se tocar nesse assunto, porque logo que se toca na questão do pré-sal, só se pensa logo na Petrobras. Mas eu logo penso no projeto que corre no Senado, que é de mudar o regime de partilha do pré-sal. Porque um dos grandes avanços que nós tivemos foi de garantir, através do regime de partilha, que houvesse a vocação para que permanecesse no nosso país o 30% de tudo que fosse encontrado aqui nas reservas do pré-sal. E nós precisamos de garantir que esse recurso fique aqui para que nós tenhamos, de fato, o recurso para colocar na educação. Nós aprovamos recentemente nessa casa, né, através de uma medida provisória, que trata da colocação de recurso, né, para que o trabalhador, no ato da renegociação, para que não haja desemprego, para que o governo banque 30% do salário do trabalhador. Se nós não temos um Estado forte, um Estado que tenha recurso para colocar na economia, para colocar na sociedade, nós não temos como fortalecer essa economia. E em relação à educação, se nós não temos um Estado forte, se nós não temos um regime de fato de partilha, onde permaneça 30% aqui, deste lado, de tudo que é encontrado, né, através do pré-sal, ou seja, o petróleo que é encontrado nos campos de pré-sal, na educação, nós vamos ter que recurso para colocar na educação? Então, sempre nós falamos de uma educação, mas nós nunca colocamos de onde sairia o recurso e qual recurso que seria colocado ali. Hoje nós temos sim a possibilidade real, a possibilidade concreta de chegarmos a 10% do PIB e com valor altíssimo em relação à educação. Então nós estamos vivenciando de fato não só a falácia, né? Nós estamos vivenciando de fato a concretude de um processo de redemocratização com passos concretos em relação à educação, sem falar dos números que já elevaram, né? Elevaram tanto, o acesso à educação pública no nosso país, como também o acesso à universidade através do FIES, inclusive. Um ensino universitário, sim, um ensino universitário particular.
Que a gente vai tratar no próximo bloco. Antes de ir para ele, eu queria perguntar à deputada Mariana o que ela acha da análise de alguns especialistas que dizem que o problema da educação no Brasil não passa necessariamente por mais recursos, mas por uma melhor gestão do setor.
Exatamente. Eu também percebo e vejo a necessidade de uma melhor gestão. A questão que chega na preocupação quando a gente se fala das trocas dos ministros. Isso que nos preocupa pelo fato de que administração está sendo dada. Eu fico até feliz e satisfeita quando escuto a deputada Ana falar que o novo ministro falou que não vai fazer muitas modificações do Ministério passado, do ministro passado, pelo fato de dar uma continuidade. E talvez essa continuidade ela seja necessária, pois em tão poucos meses não é possível que se veja um resultado como a gente espera. Então eu espero e quero acreditar que não apenas a questão dos cortes que tivemos, mas sim de uma gestão qualificada dê oportunidade de melhorar a educação no nosso país e principalmente na questão de educação básica. A deputada foi muito feliz de lembrar que tivemos agora há pouco tempo na Comissão de Educação votação de emendas. Eu consegui até aprovar umas das minhas emendas também destinadas à educação básica. É essencial, a partir do momento que você consegue valorizar, destinar essas emendas e colocando recursos para uma educação básica, a gente consegue pensar e chegar até mesmo no FIES, pois a nossa grande preocupação é que as nossas crianças, os nossos jovens, eles tenham uma boa formação para chegarem até a faculdade com uma boa qualificação e não desistam no meio dos cursos e acabam indo para outros caminhos.
Bom, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente retorna com esse debate sobre o Brasil e a sua vocação para se tornar uma pátria educadora. Daqui a pouco.